Educação.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que as diretrizes curriculares do ensino médio aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação representam um avanço para a educação brasileira. As diretrizes flexibilizam a grade curricular dessa etapa do ensino, possibilitando que cada escola ou sistema de ensino possa montar seu currículo com base em quatro eixos: trabalho, ciência e tecnologia e cultura. Uma escola de uma região industrial, por exemplo, poderia enfocar a área de tecnologia, dando mais enfoque aos conteúdos de física e química, sem, no entanto, deixar de abordar outras matérias como português e matemática. As diretrizes também prevêem mais tempo para a conclusão do ensino médio para estudantes do período noturno. Vão ser 4 anos para o término dessa etapa de ensino, com menos horas-aulas por dia. As novas diretrizes precisam ser homologadas pelo ministro. Embora ainda não tenha analisado o texto detalhadamente, Haddad afirmou que deve aprovar o documento.
A experiência do ensino médio inovador serviu de subsídio para as diretrizes. As discussões sobre o Pronatec também contribuíram para a questão do Enem, né, que eu acho que foi bem abordada ali. Então ele realmente ele atualiza as diretrizes se valendo, né, dos programas do Ministério da Educação e tornando-os, portanto, políticas de Estado, não políticas de governo. Né?
De acordo com o CNE, as novas diretrizes devem atender não apenas às diversidades regionais, mas também à própria diversidade do ensino médio, formado por jovens de diferentes idades. Alguns deles, pessoas que trabalham ao mesmo tempo em que estudam. A ideia é tornar essa etapa de ensino mais atrativa para o jovem, já que um dos grandes problemas é a evasão escolar. Sobre as novas diretrizes curriculares do ensino médio, confira a entrevista com o professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG e PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury. A entrevista foi concedida à repórter Adriana Costa.
De que essas diretrizes tratam? Como exatamente isso vai ser aplicado na prática?
Elas flexibilizam o currículo e dizem o seguinte: olha, se esta região aqui, ou esse bairro, etc., tem uma vocação mais artística, o currículo desta escola pode carregar na educação estética. Isso já existe na escola privada, entende? Que é uma maior aproximação entre as expectativas da clientela daquele estabelecimento com a oferta daquela escola. Agora, se o Enem estiver distanciado destas novas orientações dos estabelecimentos, pode ter certeza, nós vamos continuar tendo cursinho de Enem.
A princípio, professor, essas diretrizes elas têm também como objetivo expandir o ensino médio, algo mais do que só um curso preparatório para o Enem e para o vestibular?
Ah, é lógico. Isso já está na LDB de 96. O ensino médio é a etapa conclusiva da educação básica. A finalidade legal do ensino médio não é preparar para o vestibular, não é lançar o menino no mercado de trabalho, é ser a etapa conclusiva da educação básica. Educação básica, como o próprio nome diz, é a base, sem dúvida nenhuma, para depois ele fazer opção por um mercado profissional, por fazer por continuidade de estudos de ensino superior.
Professor, os indicadores de 2010, como o censo escolar, o relatório de metas de todos pela educação, Prova Brasil, indicam que o ensino médio é uma das etapas mais sucateadas da educação no Brasil. Para começar, só metade dos alunos matriculados concluem o ensino médio, e desses que concluem, apenas 10% apresentam o aproveitamento satisfatório, né, de acordo com os critérios do MEC. Por que isso, professor?
O ensino médio foi expandido. Esta expansão significou uma alteração do perfil de aluno que até então frequentava o ensino médio. Um novo perfil de aluno que provém das classes médias, baixas e até mesmo das camadas populares, que graças à ampliação e à universalização do ensino fundamental, agora estão entrando e demandando o ensino médio. O segundo elemento importante é que essa nova camada social que está entrando no ensino médio tem uma expectativa com relação ao ensino médio que não vem sendo cumprida, que é um ensino médio adequado também às suas expectativas. O terceiro elemento que eu vejo é o seguinte, e aí a coisa torna-se, então, mais complicada. Por quê? Porque o Conselho Nacional, ele não tem competência para impor um currículo nacional, pelo menos por enquanto. A competência do ensino médio pertence aos conselhos estaduais. Compete a eles materializar as diretrizes do Conselho Nacional mais proximamente à realidade dos alunos. Terá isto sido feito pelos conselhos estaduais? Duvido. E, finalmente, isto chega ao projeto pedagógico das escolas, dos estabelecimentos. E por que isto se complica? Você tem um critério de avaliação do ensino médio pelo vestibular tradicional das universidades públicas e o critério de avaliação pelo Enem, que não corresponde à dispersão violenta que ocorre no Brasil de uma forma, cada um faz o que bem entende no ensino médio. Este conjunto, associado à inexistência de uma rede pública de educação profissional que esta camada quer, leva a que as pessoas evadam, leva a que as pessoas desistam, leva que as pessoas dizem, bom, isso não tem significado para mim, eu abandono.
E o senhor acredita que essas novas diretrizes vêm para suprir essa demanda desses novos alunos que apresentam esse
tem
novo perfil?
Tem essa boa vontade. Tem uma boa intenção, mas elas não têm força vinculante. Agora, essas novas orientações, elas já estão implícitas nas diretrizes que nós elaboramos em 98. O que o Conselho fez foi apenas explicitar alguma coisa que já era permitido.
Professor, um esclarecimento. Quando a gente discute essa questão da vinculação do ensino médio ao Enem, a gente também está discutindo uma nova mudança de perfil de alunos que hoje tem um interesse em fazer o Enem e está cursando uma universidade, que diverge um pouco desse segundo perfil de alunos que o senhor estava falando, que buscava uma questão mais profissionalizante.
Em certo sentido, sim, porque aquilo que é, vamos dizer, aquilo que é exigido como referência de exame no Enem, não é exatamente aquilo que está sendo dado na escola. Então você tem um descompasso entre aquilo que é avaliado pelo Enem e aquilo que é dado na ponta. E isso é a pior coisa que pode acontecer em avaliação. Você vai avaliar aquilo que você não ensinou. Eu quero exatamente saber como é que o Enem, sobretudo o Enem, vai se casar com esta flexibilidade, com essa flexibilização. Vão ser Enems diferenciados? Isso eu não sei.
Ok, professor Carlos Roberto Jamil Cury, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Ok, muito obrigado pelo convite.
Esse foi o professor da UFMG e PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, analisando as novas diretrizes curriculares do ensino médio.